Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Permaneçamos de pé só por uns momentos na presença do Senhor. Leamos em sua palavra, em Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no seio. E tendo batirado, eis que era lepra, branca como a neve. E disse: Torna-a a pôr a tua mão no seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, these two signs,
e se acontecer que não creiam em ti, a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tiveres tomado do rio tornar-se-ão em sangue sobre terra seca. Inclinemos a cabeça para a oração. Agora, se tiverem um pedido esta noite que gostariam de expressar ao Senhor, apenas ergam as mãos e digam: Senhor, lembra-te de mim agora. Tenho necessidade. Nosso Pai Celestial, nos aproximamos de Ti novamente esta noite, compreendendo que inclinamos a cabeça em direção ao pó de onde viemos, e se Tu tardares, retornaremos ao pó. Mas com uma bendita esperança da promessa que está em Cristo, de que todos aqueles que estão em Deus, Cristo tornará a trazer com Ele. Nós te agradecemos por esta gloriosa promessa. E rogo, Deus, que Tu te lembres de cada um dos que ergueram a mão, a minha também, Senhor. Estou rogando esta noite que, no encerramento desta hora de fé, Tu dês às pessoas tão grande fé esta noite, de modo que o Senhor Jesus seja tão real para cada um de nós, que não haja nenhuma pessoa fraca em nosso meio após esta noite. Que todo pecador entenda que está na presença do Senhor Jesus, e então se arrependa dos seus pecados, e entregue o coração a Ti, e seja cheio do Espírito nestas últimas horas más. Quando vemos isso como uma enorme sombra arrastando-se sobre a terra, rogamos, Deus, por direção divina esta noite para a pregação e para quem ouve. Que o Espírito Santo tome a reunião agora e parta o pão da vida a cada um de nós, conforme temos necessidade, pois pedimos em seu nome. Amém. Podem sentar-se. Estou confiante que esta noite poderemos realizar aquilo que estamos tentando levar as pessoas a entender, a realidade de ter fé em Deus. Agora, amanhã à tarde, às 2:30, todos aqueles com cartões de oração vão receber oração. E então, para ter certeza que ninguém fique de fora sem cartões, cada noite distribuímos alguns cartões. E ele os distribuirá amanhã de novo por volta, acho que por volta de 1:30 ou algo assim, logo antes da reunião começar. E todos que desejarem receber oração, qualquer dos seus entes queridos, que venham e peguem um cartão. Sem dúvida terão um cartão à sua disposição. E vou orar pelas pessoas, impondo as mãos sobre elas e orando por elas. Agora, se sua fé não consegue se elevar na presença do Senhor Jesus para recebê-lo como seu curador, e você crê que se orássemos e impuséssemos as mãos sobre você, isso o ajudaria, bem, estamos sim aqui para fazer qualquer coisa que deseje. A razão por eu deixar para mais tarde, demorar, vendo que todos que eu puder, que possam alcançar e receber Deus baseado nisso, e não temos muitos. Ah, o edifício não é grande, e assim não temos muitas pessoas. E podemos pegar amanhã à tarde e orar por todos os que temos aqui, dedicando a tarde a esse propósito, a orar pelos enfermos. E estamos aqui para fazer tudo o que pudermos para ajudar a tornar a vida um pouco melhor para vocês. Aliviar a carga nesta jornada que estamos percorrendo. E então, a qualquer momento, se alguém sentir que gostaria de vir ao Senhor Jesus, não importa que parte do culto esteja em andamento, venha de imediato. Não espere até que se faça o apelo ao altar. Não espere até que se faça o convite. Venha na mesma hora. Aceite a Cristo. E venha e confesse-o na hora. Porque esse é o nosso objetivo principal em estar aqui, é que almas nasçam no reino de Deus. E agora, amanhã é domingo, e haverá a escola dominical, as igrejas. A razão por termos nossos cultos à tarde no domingo é para não interrompermos nenhum culto de modo algum. Cremos que todo cristão deve ter uma igreja que frequenta. Todo cristão deve se reunir em algum lugar com crentes. E onde você se reúne, essa é a igreja. Agora, se morasse aqui, eu pertenceria a uma dessas igrejas aqui, que estes pastores aqui que estão cooperando representam. Por quê? Porque eles estão aqui na plataforma para que todos vejam que endossam o que está acontecendo. Creem neste tipo de ministério, cura divina, do batismo do Espírito Santo e assim por diante. Estão aqui dando testemunho disso. Foram eles que me convidaram a vir aqui para que, talvez, o ministério que o Senhor me deu ajude a congregação deles. Agora, esse é um verdadeiro pastor que está em busca de todos os benefícios espirituais que conseguir, tudo o que Deus está fazendo, pois que está tentando fazer o melhor para ajudar sua igreja a avançar por Deus. Eu, sem dúvida, tiro meu chapéu em admiração a um pastor assim. E estes homens tiveram de fazer isso com dificuldade também. Podem acreditar que é verdade. Tiveram de fazê-lo com dificuldade. E eu, sem dúvida, estou agradecido por tão grandes homens de Deus que estão dispostos a tomar seu lugar e seu posto de dever com base em suas convicções e crer que Deus sempre os abençoe. E tenho certeza que eles farão bem. Agora, se você é visitante aqui, verifique onde estes irmãos têm suas igrejas, onde estão. Visite-as amanhã. Terão cultos especiais. E há ministros aqui que estarão falando em diversas igrejas e como foi anunciado. Assim, estejam nelas amanhã. E então, amanhã à tarde, se quiserem vir ao culto de encerramento, sem dúvida ficaríamos contentes em recebê-los. Todas as igrejas, todas as denominações. É para todos. Todos são bem-vindos. Metodista, Batista, Presbiteriano, Pentecostal, Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Católico, Judeu Ortodoxo, Ateu, seja o que for. Você está convidado. O irmão diz, ateu? Sim, senhor. Se um ateu vier à reunião e se sentar e se comportar bem, ele é tão bem-vindo quanto qualquer outra pessoa. Certo? É para isso que o queremos aqui, para que algo seja feito que o ajude a ver seu erro e vir ao Senhor, pois nós, certamente. Quantos já leram a pequena visão que a revista dos homens cristãos de negócios publicou, e creio que mais algumas revistas de Olhando Além da Cortina do Tempo? Agora, isso é verdade, amigo. Você não pode se dar ao luxo de perder isso. Eu me tornei diferente desde então. Sei que é real. Assim, eu confio que nenhum de vocês perderá esse grande céu que Deus tem para os crentes.
Se perder, o que você realizou aqui na Terra? Porque você não sabe quando vai ter de deixar este mundo. Mas, sabe de uma coisa? É certeza que terá de deixá-lo. Assim, se isso é verdade, então não seríamos mesmo tolos se tentássemos ter apenas como... Não podemos nos permitir correr qualquer tipo de risco. Veja, lembre-se, creia na palavra de Deus e em toda promessa nela. Pense, o que causou toda a enfermidade, toda a angústia, toda a morte, todo o problema, toda a tristeza, esta criancinha com convulsão, todas estas coisas, aleijados, cegos, cada hospital que já foi construído? Porque uma pessoa só descreu de uma pequena parte da palavra. Foi Eva. Satanás a camuflou para ela. Não citou, mas a camuflou para ela. Disse, certamente, o Senhor é bom demais. Ouve-se tanto hoje de ser Deus ser um Deus bom. Ele é um Deus bom, mas lembre-se, ele é um Deus de santidade, um Deus que não consegue tolerar o pecado. A pena foi paga e você tem de aceitá-la nas condições dele. E lembre-se, ele é um Deus de fúria, um Deus de ira. E você comparecerá diante de um Deus furioso, não apenas um Deus de bondade e misericórdia. Hoje, ele é seu salvador. Naquele dia, ele será seu juiz. Assim, esteja seguro de não deixar nada por fazer, amigo. Isto não compensa. Não faça isso à toa. Tenha certeza, certeza absoluta. Luta, porque você não terá outra chance. Esta é sua única chance enquanto está aqui na Terra. Lembre-se do homem rico e de Lázaro. Há um grande abismo entre você e ele que ninguém jamais transpôs ou transporá. Está vendo? Quando você morre, está encerrado. Sei que pessoas alegam que o trazem de volta daqueles lugares pela oração, mas nunca creia nisso. É contrário à palavra de Deus, entende? A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. E o próprio Jesus disse que há um abismo que, quando alguém morria e ia para o inferno, ele não podia nunca ir para o céu. Ninguém jamais o transpôs e nunca o faria. No que me diz respeito, está encerrado. Quando Jesus disse que é o fim, é o fim. Assim, apenas lembre-se, agora é a sua chance e esta noite pode ser sua última oportunidade. Será que conseguiria entender o que está acontecendo? Se ao menos puder ver, espero que não pense que ao falar assim, eu estou tentando influenciá-los a olhar para algum homem ou crer em algum homem. Não estou fazendo isso, amigo. Estou tentando levá-lo a crer quem é aquele em cuja presença estamos agora. Jesus Cristo, o mesmo Deus que o julgará naquele dia, está aqui identificando-se na sua presença, exatamente o que ele prometeu que faria nestes últimos dias. Acho que o irmão Price, esta manhã, no café da manhã, deu uma excelente ilustração sobre chegar numa esquina e então ter de dobrar a esquina. Gostaram? Claro que sim. Foi muito, muito bem colocada. Agora, assim, lembrem-se, às vezes na esquina, mas lembremos-nos de que temos de dobrar estas esquinas. Preguei sobre isso certa vez e chamei de junções. Com frequência, chegamos a uma junção. Temos de ir nesta direção e em diversas direções. Agora, esta noite, por alguns minutos, quero falar sobre o tema de a voz do sinal. E agora, nossa cena se abre esta noite no livro de Êxodo. E Êxodo significa estar saindo, tirado. Agora, procurem ouvir com toda a atenção. Gostaria de pregar para vocês algum dia. Vocês são uma audiência tão amável, mas não tenho voz. Bastaria me esforçar um pouco e sei no que daria. Tenho de descansar um pouco agora por uns 8 ou 10 dias antes de começar o próximo encontro. Vejam, não é só esta reunião aqui. É reunião dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Vejam, e vocês podem imaginar. E pensem em todas as vezes, ano após ano, Nenhuma vez ele disse algo que não fosse perfeitamente, exatamente a verdade, em todas as línguas, em todo o mundo, 7 vezes. Estão vendo? Ninguém, em parte alguma, pode dizer que não foi perfeitamente em cheio, toda vez. Quando ele diz que certa coisa vai acontecer, acontece exatamente assim. Diz semanas e meses, e até mesmo anos antes de acontecer. E sempre é perfeito, em cheio. Não falha nenhuma vez, e nunca falhará, porque é Deus. Agora, eu posso falhar como homem. Nunca olhem para mim como exemplo, porque eu sou como vocês, apenas um pecador salvo pela graça. Mas isso é Deus, o sobrenatural, vejam, identificando-se. Ele não tem de fazer isso, mas prometeu que faria. Jesus curou para que cumprisse a palavra. Fez aquelas coisas para que a palavra de Deus se cumprisse. É para isso que ele está fazendo assim hoje, para que a palavra se cumpra, que tenho citado para vocês noite após noite. Agora notem, então, quando sua presença está perto, claro que traz emoção. Como falei esta manhã, qualquer coisa sem emoção está morta. E qualquer religião que não tenha alguma emoção, é melhor sepultá-la, está morta. Traz emoção, ele nos vivifica. Mas quando somos vivificados, lembremos-nos do que nos vivificou. O que fez isso foi a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo em nosso meio, mostrando Ele mesmo que está vivo. Não um corpo material. Quando esse tempo, esse corpo material retornar do céu, o tempo já não existirá. Acaba nisso. E sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, quando estas coisas devem acontecer. Agora, Deus teve êxodos antes. Ah, tudo se passa em três com Deus. Deus é aperfeiçoado em três. A primeira vinda de Cristo para redimir sua noiva. A segunda vinda de Cristo para receber sua noiva. A terceira vinda de Cristo com sua noiva para governar no milênio. Tudo transcorre em três. Agora houve, haverá 3 êxodos. Um deles, Deus os trouxe para dentro da arca para um êxodo, uma viagem acima da terra. Na vez seguinte, Deus os tirou do Egito. E da próxima vez, Deus os leva para cima, para dentro, para fora, para cima. O próximo êxodo é subir. Estamos frente a um agora, o tempo de subir. Do mesmo modo que uma vida faça a mesma coisa. Nós entramos na vida, saímos da vida, subimos para a vida. Exatamente a mesma coisa. Assim estamos, nossa cena se abre esta noite no Êxodo, e Deus estava para levar sua nação. Israel é uma nação, Deus não trata com Israel como indivíduo. Israel é uma nação, sempre tratou com eles. E nos últimos dias, depois da partida da igreja, então Deus salvará Israel como uma nação. Está na terra natal agora, pronta para isso. E será salva, a Bíblia disse. Nascerá uma nação num só dia. Deus não trata com os judeus como um indivíduo. Ele trata com eles como uma nação. Israel, sempre, porque é a sua nação. E aqui está ele prestes a tirar sua nação de uma nação, num êxodo. Tirar seu povo de um juízo. E as mesmas águas que afogaram o mundo salvaram Noé. Estão vendo? E o mesmo Espírito Santo, que as pessoas estão rejeitando hoje, receberá a igreja e a levará para cima e trará juízo sobre os que não creem nele. Jesus disse, quando o chamaram de Beelzebú, em outras palavras, que ele era um adivinho, ele disse, eu vos perdoarei por isso. O Filho do Homem, o sacrifício não tinha sido feito. Mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele nunca será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Ele tem de ser rejeitado, e então o juízo cai depois disso. Vejam, o problema é que nós... Faz-me lembrar de uma história que li certa vez de um velho marinheiro chegando do mar. E um jovem poeta inglês indo para o mar. E assim, o poeta tinha escrito tanto sobre o mar, mas nunca o tinha visto. Por isso estava a caminho. E o velho marujo lhe disse, com seu cachimbo na boca, disse, aonde vais, meu caro senhor? Ele disse, estou indo ao mar. Ele disse, nunca o ouvi, tenho escrito sobre ele e do que outros disseram, mas disse, oh, estou tão emocionado em saber que estou me aproximando do mar. Ele disse, oh, para sentir o cheiro de sua água salgada, para ver suas grandes ondas espumosas quebrando em cima e os céus azuis se refletindo e ouvir as gaivotas passarem voando. Oh, estou emocionado só de pensar em vê-lo. O velho marujo disse, nasci nele 60 anos atrás. Não vejo nada de tão bonito nele. Vejam, ele tinha visto tanto dele que se tornou comum para ele. Agora, esse é o problema da igreja pentecostal hoje. Ela tem visto tanto de Deus que Deus se tornou comum para eles. Nunca deixe ser assim. Aqui, não faz muito tempo, em Louisville, Kentucky, de onde venho, Jeffersonville, Indiana, fica do outro lado do rio. Uma senhora estava andando numa loja de 10 centavos e ela era... Estava com um garotinho nos braços e estava indo aos balcões e ficando histérica. Ela pegava algo, mostrava ao garotinho, ele só ficava parado, olhando. Ela ia ao outro balcão e pegava algo para mostrar ao garotinho, ele só olhava. E depois de um tempo, ela pegou um sininho e começou a tocá-lo. E o garotinho só olhava. E ela começou a chorar e ergueu as mãos. E as pessoas na loja de 10 centavos a estavam observando. Então foram a ela para ver o que houve. Ela disse, tenho meu filhinho, disse, ele só tem 3 anos. E disse, eu, de repente, há mais ou menos um ano, ele só fica olhando no espaço. E disse, eu o levei ao médico. E disse, e o médico receitou certos tratamentos e coisas tais. E disse, e o médico me disse hoje que achava que ele estava melhor. Mas, disse, ele não está melhor. Disse, sacudi tudo diante dele, que devia atrair a atenção de um garotinho da sua idade. Tudo que atrairia um garotinho da sua idade, eu sacudi diante dele, e ele só fica olhando no espaço. Disse, ele não está melhor.
God has shook every gift in the Bible before him and they're still sitting staring space just like it was something wrong. Right. It's time that we woke up, friends. Amen. Before it gets too late. Remember, God don't shake those gifts unless he's trying to attract your attention.
É parecido com a igreja pentecostal. Deus tem sacudido todo o dom da Bíblia diante deles e ainda assim ficam olhando no espaço como se fosse algo errado. Está na hora de despertarmos, amigos, antes que fique tarde demais. Lembre-se, Deus não sacode estes dons a menos que esteja tentando atrair sua atenção. Deus estava tirando uma nação de uma nação. Do mesmo modo que ele está fazendo agora, vai trazer uma noiva para fora de uma igreja, deixando o remanescente da semente da mulher. Os eleitos serão tirados da igreja. A igreja natural ficará aqui durante a tribulação. Esses eleitos, às vezes, são chamados os escolhidos, eleitos, o remanescente. Observemos como ele fez isto, então, porque ele nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e assim ele faz. E essa é a maneira certa, sempre. Vejam como ele fez e a maneira que fez, e então podemos ver isso de relance. Agora, sou um tipologista, certamente. Não tenho instrução. Tenho de olhar para trás e ver o que ele fez. E somos ensinados que o Antigo Testamento foi uma sombra das coisas futuras. Assim, se eu olhasse aqui e nunca tivesse visto minha mão, e visse a sombra da minha mão e tivesse 5 dedos, eu teria uma boa noção, quando minha mão chegasse ali, que eu tinha 5 dedos. Assim, o que aconteceu com eles foram exemplos de como Deus faz as coisas, da maneira que Ele faz agora. E da maneira que Ele faz, Ele nunca varia. Toda vez na Bíblia, Ele nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Continuamente o mesmo, porque como fez da primeira vez é a maneira perfeita. Porque ele não poderia ter nenhuma outra maneira, porque é perfeito. E ele, todas as suas maneiras são perfeitas. Notem como ele fez. Moisés foi chamado e pré-ordenado a assumir este trabalho que ele foi, tinha assumido. Deus, agora eu acho, se me desculparem, e não digo de modo irrefletido, Só digo nesta plataforma, eu não conheço nada e não quero conhecer nada exceto Deus. Agora, acho que é aí onde os nossos irmãos da chuva serôdia se confundiram. Vejam, impõem as mãos nos outros e os tornam profetas e tal. Agora, isso não é bíblico. Dons e vocações são sem arrependimento. Você nasce o que quer que você seja. Você é, no princípio, o que você é. Vejam aqueles fariseus nos dias passados. Eles tinham só um pouquinho de luz porque podiam. Tinham a lei e viviam pela lei. Mas no fundo, o coração era tão negro quanto podia. E havia uma pequena mulher, uma prostituta. Sua vida anterior aqui estava tão negra quanto podia. Ela era de má fama, mas no fundo do coração estava predestinada à vida. E então, quando Jesus, a palavra, veio à cena, aqueles fariseus disseram, este homem é Beelzebu. O que isto fez? Escureceu a pouca luz que tinham. Jesus disse, tendes por pai ao diabo, e suas obras fazeis. Mas quando esta pequena mulher indecente veio, e ela tinha visto a palavra de Deus, ela a conhecia. Ela não vivia a palavra, mas a conhecia. E tão logo isto falou com ela, ela disse, vejo que és profeta. E ela disse, eu sei que o Messias fará isto. E ele disse, eu o sou. O que isso fez? Limpou a negridão e tornou tudo branco. Por quê? Havia uma semente ali, uma semente predestinada que estava no... Era pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Há só uma forma de vida eterna. Se você tem vida eterna, então você mesmo estava no pensamento de Deus antes do mundo ser criado. Você é um atributo do seu pensamento, porque o eterno nunca começou, nem nunca pode terminar. Você sempre foi parte da economia de Deus. Só está refletindo, está se tornando agora. Eles têm mais uma foto para revelar, que é a morte. Então, o negativo se torna positivo. Então, você está na noiva e com Cristo, como ele pensou. Como marido e mulher hoje, assim, Deus, Cristo e a igreja serão a mesma coisa. Agora, a eleita, chamada. Moisés nasceu um menino formoso. A Bíblia disse que um dos profetas, Jeremias, Deus disse, antes mesmo que foste formado no ventre da tua mãe, a nação te dei por profeta. João Batista, ora, a Escritura o identificou. Isaías, 712 anos antes da sua vinda, disse, ele é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E uns 400 anos antes da sua aparição, novamente encontramos. Malaquias disse, eis que envio o meu mensageiro ante a minha face para preparar o caminho diante do Senhor. Vejam, ele foi pré-ordenado. E também foram todos esses ofícios de Deus que são chamados por Deus. Se eles são instruídos nisso, é só bucha de canhão. Vejam, não pode ser nada. Se é um ganha-pão, então você vende seu direito de primogenitura por um ganha-pão. Você faz concessões para concordar com uma organização ou algum grupo. Mas se é de Deus, você ficará ao lado dessa palavra apesar de tudo. Porque nasceu para ficar ao lado dela. Moisés, ninguém podia tomar o lugar dele. Ninguém podia fazer o trabalho. Ele foi ordenado a fazê-lo. Irmãos, irmã, se você tem a vida eterna, você foi ordenado a fazer certa coisa. Talvez uma boa dona de casa, talvez algo mais, mas ninguém pode tomar o seu lugar. Deus fez um lugar para você. Não tente tomar o lugar de outro. Isso são imitações carnais. Veja, mostra que há algo errado com você. Seja o que você é, exatamente. Não seja nada mais. Agora verificamos que Deus deu a Moisés os sinais para provar alegações e vocações. E todo sinal verdadeiro que foi enviado de Deus tem uma voz por trás. Agora, não falhem. Esta é minha última lição sobre isso. Vejam, todo sinal verdadeiro. Agora, temos sinais que não são de Deus. Satanás pode imitar quase qualquer coisa que há. Mas um sinal verdadeiro enviado por Deus tem a voz de Deus por trás. Deus disse a Moisés, se não crerem na voz do primeiro sinal, então faze este outro sinal diante deles. E então, se não ouvirem isso, toma água e derrama-a na terra. E esse foi um sinal de que eles ficariam encharcados ali no próprio sangue. Note, e exatamente como ele disse, sacudi o pó dos vossos pés. Haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para essa cidade que vos rejeita. Agora, não estamos brincando de igreja. Esta é a igreja. Cristo é a igreja. Nós estamos em Cristo, o corpo místico de Cristo. Nós nascemos nele. Não se pode unir-se a ele. Estou com a família Branham há quase 55 anos e nunca pediram para me unir à família. Eu nasci um Branham. E é assim que você é cristão. Você nasceu cristão, não se uniu a isso. Você nasceu nisso. Todos temem o nascimento. Eles têm uma maneira limpa e bela de dar a mão, ou assinar um pequeno cartão, ou um saleiro com um pouco de água nele. Isso não é um nascimento. Um nascimento é uma coisa repugnante. Um nascimento é uma coisa desagradável. Não importa se for num chiqueiro, ou num estábulo, ou num quarto de hospital decorado de rosa. Um nascimento é uma sujeira e deixa você lambuzado. Você não quer se entregar, você não quer isto, aquilo ou aquilo mais, mas as lágrimas lavarão a pintura do rosto e a tornarão uma pessoa diferente. Se você nasce de novo, isso deixará você lambuzado, mas sairá uma nova criatura. Está vendo? Eles não querem isso, querem uma maneira fácil, você sabe, e não há maneiras fáceis. Como o cântico, ele disse, tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele não quer ser planta de estudo. Ufa! Todo sinal verdadeiro de Deus é seguido pela voz de Deus. Agora, se um homem dá um sinal num país ou a qualquer hora, e essa voz que ele fala detrás disso não é a palavra de Deus, então, cuidado, não creia nisso. Se alguma antiga linha de pensamento, se um homem se levanta e diz, mostra um sinal de Deus, e então o ensino do homem é a mesma antiga teologia que vocês tiveram todos estes anos, Deus nunca enviou esse sinal. Consultem a Escritura e vejam se foi. Examinem a Escritura. O sujeito volta e diz, agora todos queremos nos unir a isto. É uma questão antiga já decidida. Não creiam nisso. Entraremos nisso daqui a pouco. Vejam. Não, não creiam nisso. Deus sempre vindica seus sinais. Um sinal de Deus sempre fala a voz de Deus. E se é a mesma antiga linha de pensamento que tem existido, por que ele daria um sinal? Você já está nela. Ele está tentando levá-lo a essa esquina. Sinal de parada. Mais devagar. Veja para onde está indo. Você não vai conseguir virar a esquina se não prestar atenção. Há uma curva fechada e sempre há uma placa ali antes de você fazer essa curva para evitar que se acidente. Um bom construtor de estradas sinaliza e estamos percorrendo uma estrada para a glória. E se o sinal fala da mesma coisa antiga, não foi de Deus. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo. Sinais são para atrair a atenção do povo de Deus. Os sinais de Deus são dados para atrair a atenção do povo de Deus. Agora, aqui a sarça ardente foi o sinal para atrair o profeta, tentando, porque o profeta tinha fugido de Deus, e Deus deu a sarça ardente por sinal. E ele viu este estranho sinal, disse, eu me virarei para lá e verei o que é este estranho sinal, que uma sarça está em chamas e não se queima. Agora, Deus estava atraindo a atenção do seu profeta fugitivo. Ele podia ter pego outro, mas ordenou Moisés para o trabalho e ninguém tomará seu lugar. Na jornada, outros tentaram fazer isso, você sabe. Tatão se levantou e quis fazer disso uma organização. Deus disse a Moisés, separa-te, eu os engolirei. Estão vendo? Deus trata com um indivíduo. Estão vendo?
Now, notice this.
Agora, notem isso. Ele estava tentando atrair a atenção do profeta para pôr o profeta em seu devido lugar. Vejam. E ele deu o sinal da sarça ardente. E observem, a voz que seguiu o sinal foi uma voz escriturística. Tenho ouvido os clamores do meu povo e seus gemidos por causa dos seus exatores. E lembro-me da minha promessa. Amém. Acabou. Lembro-me da promessa. Essa foi uma voz escriturística. E estou enviando-te. Desci para libertá-los e estou enviando-te. Lembrem-se, Deus não faz nada fora do homem. Sabiam disso? É isso que faz as pessoas tropeçarem. Estão vendo? Foi isso que os fez tropeçar quanto a Jesus. Disseram, tu és homem, fazendo-te Deus. Ele era Deus, mas não puderam entender. Bem, tu, sendo apenas homem, ele disse, bem, chamais aos profetas deuses, e vossa lei reconhece isso. E se chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus vem, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Vejam, sinais para atrair a atenção. E lembrem-se, se chamar a atenção e for a mesma antiga linha, não é Deus. Mas Deus estava tentando atrair o profeta agora. Ele lhe deu um sinal. E a voz que seguiu o sinal foi uma voz escriturística. Tenho visto o povo, tenho ouvido o seu clamor. Lembro-me da minha promessa. Agora, Deus vai falar por meio de sua palavra prometida. Ele tem de enviar seu profeta, pois a palavra vem ao profeta. A Bíblia disse, o próprio Deus disse, que ele não faz coisa alguma até que a revele aos seus servos, os profetas, primeiro. Estão vendo? E então, o sinal é dado, e a Escritura é identificada. Essa é a voz do sinal. Estão vendo a voz do sinal de Moisés? Primeiro, o sinal foi a sarça ardente. A voz foi a Escritura. Moisés recebeu aquilo como seu sinal. E foi ao Egito e fez o sinal que Deus lhe disse. E o sinal tinha uma voz nele. E o povo creu e saiu. E enquanto continuaram marchando, eles se saíram bem. Mas quando começaram a murmurar contra a voz, então pararam. Lembrem-se, Israel partiu. Sabem a que distância eles foram? Eles estavam só a 64 quilômetros e foram uns 40 anos. Por quê? É porque começaram a murmurar contra a voz que tinha produzido o sinal. Mal sabiam quando estavam gritando lá nas margens e dançando no Espírito, e Moisés cantando no Espírito, que estavam a poucos dias de distância. Mas começaram a murmurar e quiseram fazer algo diferente. E ficaram 40 anos no deserto e pereceram nele. Isso mesmo, porque não creram. Deus disse, eles não estão falando contra ti, Moisés. Estão falando contra mim. Aquela era a voz de Deus, não a de Moisés. Agora, notem, Jeová vai falar por meio de sua palavra prometida. Por isso, tem de enviar seus profetas. Isso, se quiserem ver isso, está em Gênesis 15, 16. Verificamos que Deus disse a Abraão, tua semente será peregrina nesta terra alheia, e eu os farei sair por uma mão forte. A medida da injustiça dos amorreus ainda não se cumpriu. Todas as promessas que ele deu, aqui ele está atraindo o profeta com uma sarça ardente. Agora, se a sarça ardente tivesse dito, Moisés, Deus é Deus. Sim, creio nisso. Oh, você está se saindo bem, Moisés. Continue assim. Você casou com uma ótima mulher. Ela é uma bela moça. Tem, sim, um ótimo filho. Glória a Deus. Essa é a mesma velha linha de pensamento. Estão vendo? Mas ele estava para fazer algo. Portanto, tinha de atrair o homem. E ele deu ao homem dois sinais para fazer. E disse que cada sinal tinha uma voz. Isso prova que é assim. Agora, vejam o que aquelas vozes falaram. Até mesmo criação. Jeová estava para falar agora. Novamente, a vinda de um profeta é um sinal. Sabiam disso? A vinda de um profeta à era é um sinal. Agora, não quero dizer um doutor em divindade, não quero dizer algum pastor leal, alguma pessoa boa. São ótimos, são servos de Deus. Mas um profeta é um sinal. A Bíblia diz aqui. E é sinal do quê? É sinal de que sua palavra está para cumprir. Cumprir-se pela voz do sinal deste profeta. Notem, a vinda de um profeta é um sinal de advertência de juízo próximo. Sabiam disso? O juízo está prestes a cair se há um profeta na terra. Lembrem-se, ele sim tem primeiro de ser vindicado por Deus e pela palavra para aquele dia. E então ele faz o sinal. E então observem esse sinal, o que ele prediz. Ele disse, se suceder assim, então escutai-o. Números 12, 6. Se não suceder assim, esquecei, tem de ser um sinal escriturístico que ele dá. E o que ele dá por sinal, uma vez, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continuamente o dá da mesma maneira. A palavra do Senhor veio aos profetas. Eles eram a palavra. E quando Jesus veio, ele era a palavra. E a palavra discerniu os pensamentos e intenções do coração continuamente, sempre. Agora, veja, a vinda deste profeta dá o sinal de que o juízo está próximo, sempre. Paremos só por alguns minutos, não vou demorar muito. Vamos ver alguns agora por uns 10 minutos e pelo restante da mensagem, melhor, por 10 minutos. Noé, um profeta na terra, um sinal do juízo vindouro. Moisés, um profeta na terra, o sinal de um juízo vindouro.
Elijah.
Elias, profeta na terra, sinal de juízo vindouro. João, um profeta na terra, um sinal de juízo vindouro para Israel. Eles foram absolutamente cortados. Notem, sinal. O que o sinal faz? O sinal é para atrair a atenção e aprontar os eleitos e tirá-los do caminho antes que o juízo caia. Foi isso que Noé fez, aprontou os eleitos, os demais, e o que isso faz? O sinal, e a voz do sinal, condena o incrédulo e apronta-o para juízo, apronta os eleitos para o escape. O sinal é isso, é para isso que os sinais são dados, para o juízo vindouro, para os eleitos eles o veem, como a pequena mulher de coração puro e corpo corrompido, e o fariseu com corpo puro e coração corrompido, condenou um e salva o outro. E os mesmos juízos que salvaram Moisés condenaram o mundo, sua pregação. Apronta os eleitos, para que os eleitos estão prontos. Quando vem um sinal enviado por Deus, examinam a Escritura e veem se é para estar ali. Sim, aqui está. Que é isto? Juízo iminente! Então os eleitos dão ouvidos à voz. Mas os não eleitos ignoram e disseram bobagem. Continuem. Ficaremos com a mesma velha linha de pensamento. Estão vendo? Foi assim que fizeram nos dias de Lutero. Foi assim que fizeram nos dias de Wesley. É assim que eles fazem agora, como sempre fizeram. Mas é um sinal e tem uma voz que segue o sinal. E a voz é identificada como voz escriturística. Agora, não se esqueçam. Agora, deixem que continue penetrando, porque talvez nunca os veja de novo. Queria ter uma maneira de poder vir a algum lugar aqui e reunir todos os meus irmãos quando não estivessem tendo reavivamentos, armar uma tenda e ficar dia após dia e ensinar isto até que penetrasse bem, mas acho que ele não permitiria isso. Vejam, estamos perto demais do fim. Creio que estamos no fim, agora mesmo. Em meu livro lá, em que mantenho anotado, em 1933, certa manhã, estava para ir à escola dominical, uma escola dominical batista, em que eu era pastor, o Espírito Santo veio e me mostrou até o tempo do fim. Ele me mostrou sete coisas que aconteceriam. Eu as anotei. Está em velho papel amarelado. Disse-me exatamente como a Alemanha construiria aquela linha Siegfried e como os americanos sofreriam uma grande derrota nela. 11 anos antes da linha ser construída, disse como Mussolini se levantaria e como iria à Etiópia e como a Etiópia ia sucumbir e que ele morreria vergonhosamente virado de cabeça para baixo e seu próprio povo cuspiria nele. E eu disse, há três ismos, comunismo, fascismo e nazismo. Todos eles resultarão, a partir da Rússia, em comunismo. irá destruir o catolicismo. Vejam, se não irá. Eu disse, haverá grande progresso. Disse, vejo automóveis parecidos com um ovo indo pela estrada. Há carros que vão pelas rodovias com algum tipo de controle. Não precisam dirigi-los. Vi uma família americana jogando damas na parte de trás de um carro. Eles têm o carro atualmente, se apenas tivessem as rodovias onde usá-lo. O pequeno Volkswagen é um perfeito ovo, exatamente. E são todos os outros carros. Poderiam imaginar em 1933 a aparência dos carros comparada com agora? E então, predisse de novo que permitiriam as mulheres votarem e o que elas fariam. E como este país, sendo um tipo, como Israel, entrou numa terra e expulsou os ocupantes e herdou a terra. E os primeiros reis que tiveram, Davi e Salomão, foram reis tementes a Deus. Logo depois tiveram um Acabe em cena. Elegeram-no. A cadeira ficará, igreja ficou mundana. E tivemos um Lincoln e um Washington. Vejam como está hoje. Vejam aonde estamos indo agora. Que será a seguir? Estamos no tempo do fim. E é um sinal no natural, exatamente. Apronta os eleitos e condena o incrédulo ao juízo. Se este profeta for um profeta verdadeiro, e o que ele disser suceder, a Bíblia diz em Números 12, 6, escutai sua advertência, porque está vindicado que não é o homem. Um profeta é um homem, mas se a voz do sinal sobrenatural for uma voz escriturística, estiver vindicada, então é uma advertência. A Bíblia foi escrita por profetas, lembrem-se. Em 2 Pedro também, 1:21. Em Hebreus 1:1 também. A coluna de fogo para Moisés foi o sinal. A voz ia falar. A coluna de fogo mostrou que a voz ia falar. Isso é um sinal, uma coluna de fogo. Vocês devem se lembrar disso, de Houston, um tempo atrás. Moisés, um profeta, sinal para Israel de que a promessa estava prestes a se cumprir. Quando Moisés desceu e fez o sinal de um profeta, eles souberam na mesma hora que ele os ajuntaria. Quão perfeita está a palavra de Deus na ordem. Toda vez a mesma coisa. Até como eu disse ontem à noite, como Urim Tumim e tudo mais, tem sempre respondido a Deus. Consideremos um profeta outra vez, só por um momento. Jonas. Eu tinha o capítulo 1 de Jonas anotado aqui, capítulo 1 aqui da sua profecia. Jonas ter vindo do ventre da baleia foi um sinal. Vejam, as pessoas eram pagãs, adoravam os deuses do mar, e o deus do mar deles era uma baleia. Agora, quantas pessoas tentam condenar Jonas? Eu sempre defendi Jonas. Jonas não estava fora da vontade do Senhor. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Nós queremos dizer, ele é um Jonas, mas tomemos isto em seu, pelo significado, uma vez. Sei que era para ele ir a Nínive, mas Deus o fez tomar aquele navio para Tarsis, e ele fez o problema surgir no mar. Jonas disse, amarrai-me as mãos e os pés, sou eu que estou com o problema que o causou. E lançaram-no fora. E um peixe estava nadando na água, um grande peixe que engoliu Jonas. Sei que é difícil para a ciência crer nisso. Há pouco tempo, aqui em Louisville, Kentucky, uns 10 anos atrás, tinha uma baleia num vagão, plataforma. E havia um modernista lá que tinha mais inteligência do que sabia controlar. Ele estava tentando fazer a Bíblia contar uma mentira. Disse, sabem, ouve-se aquele velho provérbio bíblico de que a baleia engoliu Jonas. Ele disse, vejam, não se poderia fazer passar uma bola por sua garganta. É tão pequena. Como poderia um adulto entrar em seu ventre? Disse, vejam, é só um velho provérbio, como a Bíblia está cheia deles. Aquilo foi demais para o meu pensamento. Eu disse, Senhor, gostaria de dizer algo quanto a isso. Disse, o que tem a dizer? Eu disse, veja, o Senhor não leu a Bíblia, certo? Eu disse, a Bíblia disse que esta era uma baleia especial. Preparou Deus um grande peixe. Este foi de feitura especial, com que engoliu, que permitiu engolir. Não era um peixe comum. Deus ia fazer um trabalho incomum. Portanto, fez um peixe incomum. Estão vendo? Ele não disse mais nada depois. Assim, isso, Deus teve algo especial. Como uma garotinha, certa vez, voltando do tabernáculo, seu cabelinho penteado para trás e liso, tanto que seu rostinho parecia uma cebola descascada. Ela só estava com uma Bíblia, indo. Este ancião, chamado Jim Dorsey, morava em Utica. Ele era incrédulo. Um velho soldado e não cria em Deus. E disse, para onde está indo, jovem? Ela disse, estou indo para casa, senhor. Disse, o que é isso que está levando no braço? Ela disse, é uma Bíblia. Disse, você não crê nisso, crê? E ele disse, sim, creio, senhor. E disse, você crê naquela história aí da baleia engolir Jonas? Disse, ora, claro. Creio em cada palavra dela. Ele disse, como você vai provar isso que não seja pela fé, do que vocês chamam fé? Ora, ela disse, quando chegar ao céu, perguntarei a Jonas. Estão vendo? Ele disse, e se ele não estiver lá? Ela disse, então o Senhor terá de lhe perguntar. Assim, achei que esse foi um bom corretivo. Assim, acho que é bem por aí. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu creria. Ele poderia preparar isso. O que Deus disse, Deus está apto a realizar e sempre cumpre sua palavra. Assim, Jonas, nós zombamos dele, mas já perceberam? Um peixe, quando está nadando, está procurando seu alimento. E então, quando come, ele vai direto para o fundo e descansa suas pequenas nadadeiras no fundo. Alimente seu peixinho dourado e observe o que acontece. Eles enchem a barriguinha, então descem, encostam as nadadeiras no fundo e ficam ali e descansam. Bem, este grande peixe preparado veio e engoliu este profeta. E desceu para o fundo do mar, e talvez 73 metros de profundidade lá, desceu bastante para descansar no fundo do mar. Agora, sempre pensamos em Jonas, e todos dizem, agora, recebi oração, mas minha mão não está melhor. Recebi oração, mas não me sinto melhor. Nunca censurem Jonas. Agora, vejam os sintomas que ele teve. Agora, em primeiro lugar, ele estava lá num mar tempestuoso e fora da rota em que Deus o tinha enviado. Suas mãos e pés estavam amarrados. Ele foi jogado no mar tempestuoso e enfurecido. E uma baleia o engoliu e desceu para o fundo do mar. E ele estava lá, deitado no vômito, no ventre da baleia, com algas marinhas no pescoço. E se olhasse nesta direção, era ventre de baleia. Se olhasse naquela direção, era ventre de baleia. A todo lugar que olhava, era ventre de baleia. Fala-se de ter um caso de sintomas. Ele deve ter tido. Mas sabem o que ele disse? Disse, são falsas vaidades. Não mais olharei para elas, mas uma vez mais olharei para o teu santo templo. Foi Salomão, um homem natural da terra, que orou dedicando um templo, disse, Senhor, se teu povo estiver em dificuldades em qualquer lugar, e olhar para este santo lugar, então ouve do céu. E Jonas teve fé no que Salomão tinha orado. E Deus libertou-o da baleia depois de 3 dias e noites. Ele deve ter posto uma tenda de oxigênio lá embaixo, não sei o que ele fez, mas o manteve vivo por 3 dias e noites, conforme a palavra. E a palavra é certa. Bem, se Jonas, nessa circunstância, pôde olhar de novo para o tabernáculo que um homem tinha feito, quanto mais você e eu devemos esta noite olhar para o templo onde Jesus se encontra à destra da majestade, com seu próprio sangue fazendo intercessões, baseado em nossa confissão de fé, em nossos pequenos sintomas. Não condene Jonas, e então olhe para o que está errado com você. Olhe para a promessa. Deus disse, se vocês são os filhos de Abraão, Deus disse que sim, ele fez a promessa e acabou. Notem, todo o povo estava lá pescando e puxando suas redes e tal. Logo depois, o Deus do mar emergiu, a baleia, indo depressa para a margem. Todos caíram de joelhos. Deus sabe como fazer as coisas. E foi direto para a margem e esticou a língua para fora. E quando o fez, eis que o profeta saiu andando da boca da baleia. O profeta, o Deus cuspiu o profeta direto na margem. Não é de admirar terem se arrependido. Estão vendo? Aquilo foi um sinal. Jonas sendo entregue pela baleia foi um sinal. O que ele fez? Aquele foi um sinal de Deus. O que a voz disse? Arrependei-vos ou perecereis em 40 dias.
O sinal de Deus, a voz de Deus. Sempre que Deus envia um sinal, Deus envia sua voz por trás desse sinal. Notem, arrependei-vos, ou dentro de 40 dias, toda esta cidade perecerá. João, o profeta, aparecendo na terra depois de 400 anos sem profeta, o sinal depois de 400 anos dele aparecer, aquele espaço de tempo. Agora, se são espirituais, entenderão o que estou dizendo. Que Deus abra seu entendimento. Há quanto tempo foi? 400 anos, Israel sem profeta. As igrejas ficaram tão deturpadas, então aqui veio João em cena. João era um profeta, um sinal de que o Messias ia falar depois dele. Notem, porque Malaquias 3 disse, enviarei o meu mensageiro ante a minha face para preparar o caminho, preparar o povo. Vejam, João, não havia egoísmo nele, nunca aceitou glória. Tentaram chamá-lo de Messias, mas ele disse, não sou digno de desatar suas alpacas. Mas tão logo Jesus apareceu, ele teve um sinal, uma coluna de fogo, uma luz sobre si como uma pomba. Desceu uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Notem. João, de imediato, disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Ele apresentou a igreja a Cristo. Amém! Foi-nos dito que, nos últimos dias, isso se repetirá. Sairá uma mensagem que apresentará o Messias ao povo, e será de tal modo que ficarão confundidos como foi então. Ele prometeu isso. O próximo capítulo de Mateus, de Malaquias, nos fala disso. Olhe, perguntaram sobre isso. A natureza de João identificou-o no espírito de Elias. Agora, notem os dois profetas. Agora, Elias foi um homem que se levantou no tempo de Israel, num caos. Acabe era rei, e todas as mulheres tinham imitado Jezabel, e provavelmente cortes de cabelo armados e tudo mais. Provavelmente como temos hoje. E todas seguiram Jezabel, e os pastores achavam que estava ótimo. Deixe-as em paz, deixe que façam assim. E naquele tempo, Deus levantou um homem do deserto, chamado Elias. Nem sabemos de onde ele veio. Ele não tinha escola para identificá-lo, mas se levantou e condenou tudo aquilo. Ele condenou todo o esquema. Se viesse em cena hoje, ele também condenaria nosso esquema. Ele condenou toda Jezabel. E, finalmente, foi ela que fez o profeta desanimar. Fugiu, como João, recostou-se sob o zimbro quando Jezabel ia matá-lo. Ela o odiava. E então constatamos que quando João veio do deserto de novo, um que amava o deserto, com uma mensagem direta para as mulheres modernas vivendo divorciadas e casadas de novo, censurou tudo. Ele não veio de nenhuma escola. Ele veio de Deus, um homem enviado por Deus. E condenou as mulheres modernas, foi duro com elas. E não usou de meias palavras, mas disse claramente que o tempo estava próximo. O Messias ia falar. Vejam isso. Agora, compare o tempo da primeira vinda de Elias com alguns destes profetas modernos de hoje, deixando suas Jezabéis cortarem o cabelo e usar shorts e fumar cigarro. Qualquer coisa que queiram fazer, levam-nas por aí. Melhor não dizer nada, ela o deixará, arranjará outro. Levando-as por aí por meio de credos feitos pelos homens. Que vergonha! Doutrinas de homens! E ao fazer isso, eles invalidam os mandamentos de Deus, porque elas podem se unir à igreja e ainda professar ser cristãs, e manter seus direitos e dizer que são cristãs e ir adiante. É o que querem. Foi o que fizeram então.
Mas lembrem-se, é num tempo como esse, como Deus prometeu em Malaquias 4, que Ele cumpriria a palavra outra vez. Isso mesmo. Vejam onde estamos hoje, assim como foi no tempo de João, assim como foi nos outros tempos. Vejam este velhinho Amós se levantar, um velhinho. Não sabemos de onde ele veio. Ele era boiadeiro. Deus o estava levando aos pastos de ovelhas e pastos de vacas e treinando-o. E quando chegou a Samaria, e quando se levantou e subiu aquele monte aquele dia, olhou lá embaixo, e aquele sol brilhando em sua careca e sua barba grisalha, e seus olhos se estreitaram e brilharam. Seus olhos pios piscaram, não por causa das cenas que os turistas viam quando chegavam, porque toda a cidade estava entregue ao pecado. Quem é esta pequena pessoa não identificada? Sim, é o profeta Amós. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, um rei renegado, deixava o povo fazer qualquer coisa. Os sacerdotes estavam todos a favor disso. Construíam as igrejas mais finas, tinham as vestes mais finas, suas mulheres eram imorais. Elas se vestiam como queriam, turistas afluíam de toda parte para ver as moças bonitas e seu comportamento indecente. Só outros modernos Estados Unidos, que se supõem ser povo de Deus. Ninguém diz nada. Parece ser uma tal influência sobre o povo. Kim, 18 anos agora. Hoje, minha Rebeca tem 18 anos hoje. Por 18 anos eu tenho ido de lado a lado desta nação, condenando estas coisas. E quando volto ano após ano, há mais mulheres de cabelo curto do que quando comecei. Um grande e famoso pregador pentecostal levou-me a uma sala, há mais ou menos um ano. Um ótimo homem, bem conhecido, de renome mundial. Ele disse que eu... Irmão Branham, deixe-me impor as mãos e orar pelo irmão. Eu disse, não estou doente. Ele disse, mas há algo errado. Disse, irmão Branham, o irmão arruinará seu ministério. Ninguém vai cooperar. Não admira que os pregadores não cooperem com o irmão. É como o irmão condena essas mulheres. Ele disse, essas pessoas o chamam de profeta. Eu disse, nunca disse que era. Ele disse, mas elas acham que o irmão é. Ele disse, eu creio nisso. Ele disse, o irmão foi chamado a orar pelos enfermos. Disse, ore pelos enfermos e deixe essas mulheres em paz. O irmão as magoa. Eu disse, como? Ele disse, falando delas usarem cabelo curto e coisas tais. Eu disse, isso é errado. A Bíblia disse, uma mulher que corta o cabelo, seu marido tem direito de repudiá-la em divórcio. Exatamente. Ela desonra a sua cabeça. É o que a Bíblia disse. Agora, não sei se gostam disso ou não, mas é o que a Bíblia disse em 1 Coríntios. Roupa justa, parecendo que a pele está do lado de fora. E então elas vêm e dizem, ora, Senhor Branham, esse é o único tipo de roupa que vendem. Ainda tem tecidos e máquinas de costura, não há desculpa. As mulheres Amish e Dunkard ainda os usam, claro. E o que acontece? Elas saem aí e se comportam mal. Uma mulher disse, bem, Senhor Branham, eu não uso shorts, uso Sim, disse, eu uso. Eu disse, é pior. Disse, a Bíblia diz, é abominação uma mulher vestir roupa de homem. E que a aparência imunda estão estes Estados Unidos agora. Estão vendo? Isso mesmo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmã. Você pode ser tão pura quanto um lírio para seu marido ou namorado, mas no dia do juízo vai responder por cometer adultério. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Se esse pecador atentou em você, e ela tem de responder no dia do juízo. Você se apresentou a ele, faça como quiser. Para que uma mulher piedosa ia querer se vestir assim? Então você alega ter o Espírito Santo, porque falou em línguas e correu para lá e para cá. Isso, entretanto, tenho visto pagãos fazerem isso. Potentotes, o Espírito Santo é pureza, santo, imaculado. Claro! Este homem disse, se o irmão é... Eles creem que o irmão é profeta. Por que não lhes ensina a receber grandes dons espirituais e fazer coisas para Deus? Por que não lhes ensina isso se é profeta? Eu disse, como posso lhes ensinar álgebra quando nem mesmo aprendem o ABC? Sabe o que ABC significa? Sempre crer em Cristo. Como vai fazer isso? Veja. Você quer chegar lá em cima em vez de começar aqui embaixo. Deus edificará sua igreja sobre o fundamento de Jesus Cristo. É isso, é a Bíblia. Fora disso, todos os outros terrenos são areias movediças. Deus não muda, sua natureza não muda. Ele fez as mulheres diferentes dos homens e os homens diferentes das mulheres. Ele os vestiu diferente e quer que permaneçam assim. Estão vendo? As mulheres querem parecer homens e os homens querem parecer mulheres. Oh, que coisa, que perversão. É, e a coisa toda parece dominar o povo e não se pode mudar isso. Parece que um grande monstro, uma grande escuridão. Se entendem do que estou falando? No espírito. Um monstro os agarrou e eles não conseguem escapar dele. Hollywood demais, televisão demais, outras bobagens demais. Tudo que temos está poluído. Não é de admirar que, se a obra não for abreviada por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvará. Você diz, nunca soube disso antes. Bem, agora sabe, de agora em diante. Tá vendo? Isso é... melhor eu parar isso. Vamos voltar. Notem. João foi um sinal. E lembrem-se, a forma que Deus fez da primeira vez, assim ele fará novamente. Ele prometeu fazer. Agora, Deus nunca usou um grupo de pessoas em tempo algum para tal coisa. Lembrem-se, houve um grupo certa vez que um grande homem chamado Acabe arranjou 400 profetas israelitas para si. Agora, eles não eram profetas pagãos, 400 profetas israelitas. Todos tinham seu diploma e tudo mais, tinham uma grande escola. Havia um homem pio chamado Jeosafá, que era rei de Judá, e ele veio. E foi aí que um crente se misturou com um incrédulo. As coisas eram errado. E ele disse, Ramote de Gileade. Agora, notem isto, quão verdadeiro pode ser. Disse, Ramote de Gileade, lá nos pertence, na parte do país lá em cima, isso é nosso. Josué, ao dividir as terras, deu isso a Israel. E os filisteus, pagãos, vieram e a tomaram deles. Ele disse, isso nos pertence. Agora, notem como que basicamente as pessoas podem estar certas e ainda assim deixar passar isto. De fato, pertencia a Israel. Mas todas as promessas de Deus, irmão, são sob condições. Veja, se caminharem diante do Senhor. Agora veja aqui. Ele disse, subirás comigo e me ajudarás a reaver essa terra. Bem, isso é, aquelas crianças filisteias estão enchendo a barriga lá com o trigo que pertence a Israel. Isso está biblicamente certo. Ele disse, ajuda-me a subir e tomar. Disse, bem, meu... Ali ele cometeu um engano precipitado. Meus carros são teus, meus homens iguais aos teus. Irei contigo. E então, Josafá começou a pensar, sabe? Ei, não devíamos consultar ao Senhor sobre isto antes de ir? Oh, claro, disse Acabe, certamente. Desculpa-me, eu devia ter pensado nisso. Não há um profeta em algum lugar? Oh, claro, eu tenho um seminário deles aqui, os melhores que já viste. Todos usam as roupas mais finas, são os eruditos mais polidos. Eu os instruí com exatidão. Iremos buscá-los. Assim, foram lá e todos se reuniram. Eles não eram hipócritas. Eles oraram e oraram e oraram até ter uma visão. Então vieram. E um deles fez para si dois grandes chifres de ferro. Disse, por meio disso empurrarás os filisteus ou os assírios para fora do país. Disse, assim diz o Senhor, sobe, o Senhor é contigo. Todos, então, unânimes, entraram no Espírito. Profetas israelitas disseram, sobe, o Senhor é contigo. Você diz, isso é bíblico? Deus deu esta herança ao povo e o inimigo a tem. Tu tens direito de ir tomá-la. Agora, pentecostais, quero que recebam uma lição aqui. Mas Jeosafá, sendo um homem pio, disse, ainda há algo um pouco errado. Disse, não tens mais um? Mais um, depois de 400 profetas bem treinados aqui de pé? Tantos quantos estão neste pavimento inferior aqui, de pé, unânimes, dizendo, assim diz o Senhor, voltam e dizem, Josué nos deu a terra, é nossa, vai tomá-la. Mas Jeosafá pediu outro, disse, não há outro pelo qual possamos consultar ao Senhor? Ele disse, oh, há mais um, mas, disse, eu o odeio. Disse, é Micaías, o filho de Enlá. Disse, eu o odeio, ele está sempre dizendo coisas más a meu respeito. Disse, não fale o rei assim, vá buscá-lo. Então enviaram alguns mensageiros até lá. E alguns disseram, agora, Micaías, quero lhe dizer uma coisa. Agora, você sabe que eles o excomungaram do companheirismo, não faz muito tempo, porque você está sempre dizendo coisas más ao povo. Agora, se quer receber seu cartão de companheirismo de volta, diga o mesmo que eles dizem, e eles o receberão prontamente. Mas acontece que ele realmente era profeta. Ele disse, vive o Senhor Deus que só direi o que Deus me puser na boca. Oh, Deus abençoe o homem. Disse, esperem até esta noite e verei o que o Senhor me diz. Na manhã seguinte disse, sobe, mas vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Então ele tomou sua visão e a comparou com o que Elias disse, o que tinha acontecido a Acabe. Como poderia ele abençoar o que tinha sido amaldiçoado? Não importa o quanto, nós somos uma nação devota. A igreja pentecostal, batista e metodista e assim por diante são uma igreja cristã. Mas como se pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Não importa. Você diz, eu me uni a isto, eu fiz isso. Isso não tem nada a ver. Vejam o que vocês têm feito. Vejam a pentecostal, como baixou o padrão. Vejam o que vocês eram e vejam o que são agora. Não é à toa que os olhos estejam cegos. Então ele, Acabe, este sacerdote lhe deu um tapa na boca e disse, ponham-no. E Acabe disse, ponham-no lá no cárcere interior. Quando eu voltar em paz, tratarei com este sujeito. Ele disse, se tu voltares, Deus não falou comigo. Estão vendo? Lá estava um profeta, lá estava um sinal, lá estava sua voz. E falhar em obedecê-la trouxe juízo. O Espírito Santo é o nosso profeta hoje. Falhar em ouvir sua voz, ele está identificado na Escritura, que diria estas coisas. Jesus Cristo, a forma do Espírito Santo. Deus tratou com esse único homem, este. Deus nunca trata com grupos, é com um homem. Elias não era um grupo, João não era um grupo, eles não eram um grupo ou uma denominação, nenhum deles. Mas ambos condenaram tal coisa. Isso mesmo. João disse, não presumais, dizendo que temos por pai a Abraão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. E o sinal do tempo do fim será conforme o que está predito na Bíblia. E a voz do tempo do fim, que segue o sinal do tempo do fim, estará identificada exatamente na Escritura. Será a Escritura que foi prometida. Agora, lemos em Lucas 17 qual seria o sinal do tempo do fim. Seria como foi em Sodoma, uma promessa. E temos a Sodoma no natural. Por que não podemos crer no sinal aqui no espiritual? Se puderem ver as Escrituras também, Lucas 17 é o sinal. E Malaquias 4 é a voz. O sinal foi como Deus manifestado em carne, conhecendo os segredos do coração. E a voz de Malaquias 4 estava convertendo o povo dos seus credos à fé dos pais. Esse é o sinal. Sabem de uma coisa? Estou encerrando agora. Sinais geralmente são aceitos, claro. Mas a voz, não. A voz que segue o sinal, não querem nada a ver com isso. Sim, o sinal de Jesus, como Messias, de curar os enfermos, eles aceitaram. Mas certo dia ele disse, eu e o Pai somos um. Oh, que coisa. Essa voz não foi aceita. Disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo, igual a Deus. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. Oh, que coisa. Como Deus poderia ter um filho? Estão vendo? Longe esteja de Deus ter um filho. Mas vejam, eles creram no sinal. Os enfermos podiam ser curados e, isso era maravilhoso, isso era excelente. Mas quando se tratou da voz, não quiseram crer na voz. O que fizeram? Eles o expulsaram. E sabem de uma coisa? A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3, que nesta era da igreja de Laodiceia, fariam a mesma coisa com ele. Ele estava do lado de fora da igreja. Essa é a palavra manifestada. Ele era a palavra manifestada. Ele ainda é a palavra manifestada. Se vocês podem crer no sinal de Sodoma, de Lucas, se podem crer nisso, então por que não aceitam a voz de Malaquias 4? Vejam, por que não vocês? Vocês podem ser vindicados. A única forma que pode ser feito é... O sinal pode ser provado, mas vocês precisam aceitar a voz. Moisés foi comissionado a ir no natural e tomar um sinal espiritual e chamar o povo de volta à promessa dos pais. Malaquias 4 é para retornar o povo à fé dos pais. Oh, retorna, oh, cego e disperso ao que é teu. Encerrando, direi isto, este último comentário. O profeta disse, haverá luz no tempo da tarde. Olhem, ele disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Agora escutem, estou encerrando. Haverá um dia. Deixem que isto penetre fundo e que Deus o ponha em cada coração nesta comunidade, esta noite, neste auditório. O profeta disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Um dia um tanto sombrio, chuvoso, nebuloso. Mas disse que no tempo da tarde haveria luz. Agora lembrem-se, o sol sempre nasce no leste e vai para o oeste. A civilização seguiu o sol, vocês sabem disso. E notem, o mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, a civilização acompanhou o sol até que agora o leste ou o oeste se encontraram. Estamos na costa oeste, o leste e o oeste. E lembrem-se, o evangelho seguiu na mesma direção. Nasceu no leste, a vinda de Jesus Cristo, o F-I-L-H-O, não S-O-L. F-I-L-H-O, o Filho de Deus, nasceu no leste, para o povo oriental. E agora há um dia em que as pessoas têm se unido à igreja, feito organizações, suficiente luz só para ver. Bem, teremos uma igreja, construiremos isto, construiremos uma escola, construiremos um hospital, instruiremos, teremos um seminário. Tem tido suficiente luz para fazer isso. Mas lembrem-se, a Bíblia disse, o profeta do Senhor, na Bíblia, que é assim, diz o Senhor, esse mesmo sol que brilhou no leste, brilhará de novo no oeste, no tempo da tarde. Haverá luz no tempo da tarde. O que ele faria? Isso faz exatamente o que ele disse em Lucas capítulo 17. No tempo do fim, quando o Filho do Homem estiver se manifestando da mesma forma como ele foi no leste, o mesmo Filho brilhando, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, a mesma coisa fazendo igual. Haverá luz no tempo da tarde. O mesmo sol tem viajado, o mesmo F-I-L-H-O tem viajado. Desceu através do leste desde Paulo. Saltou para a Alemanha, em Martinho Lutero. Saltou de novo em sua próxima puxada. E foi daí para a Inglaterra, a João Wesley. Saltou o Oceano Atlântico para os Estados Unidos, para os pentecostais. E agora os pentecostais definharam, e estamos na costa. Cada um deles se denominou, igual a como fizeram no princípio. Fizeram uma organização que Deus amaldiçoou. Os pentecostais e todos fizeram isso. Mas ele disse, haverá luz no tempo da tarde. Haverá um sinal que se levantará no tempo da tarde. Não falhem em ver isto, amigos. Não falhem em ver isto. Agora, o mesmo filho daria a mesma luz. O mesmo S-O-L dá a mesma luz do S-O-L. O mesmo F-I-L-H-O dá a mesma luz do F-I-L-H-O. Agora, não sou eu dizendo isso. Todos aqui que sabem que a Bíblia diz isso, ergam a mão. É exatamente isso. Agora, vocês podem... Compete a vocês. Creiam que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem... Não está morto, está vivo. Ele está em humildade, humilde. Ele sempre habitou assim. A maneira de subir é descendo. Humilhem-se, afastem-se de suas ideias formais e creiam no Senhor Jesus. Vejam o sinal, então creiam na voz. Retorna, ó disperso, ao que é teu. Inclinemos a cabeça. E se não crerem na voz do primeiro sinal na mão, como foi com Moisés, então faze o segundo sinal. Então, se não crerem neste sinal, então toma água, água representando vida, que está no oceano ou no mar,
derrama-a na terra, se tornará sangue. Pai Celestial, está realmente tarde agora, mas tu prometeste que haveria luz no tempo da tarde. Permite que a voz do nosso Evangelho penetre fundo no coração das pessoas, enquanto meditam nisso e estudam isso pela palavra. Abençoa esta comunidade, Senhor. Abençoa estas pessoas. Ao vê-las sentadas aqui, famintas, pobres filhos que são tratados rudemente, e isto, sabendo que Satanás fez isso só para cegá-los para a coisa quando ela chegasse ali. Que eles, esta noite, unânimes, creiam em Jesus Cristo, creiam em sua promessa, que ele ressuscitou dentre os mortos. Tu disseste, ao tempo em que não imaginem, então o Filho do Homem virá. Justamente quando a igreja tem seu vale mais, construindo edifícios de milhões de dólares. Seria melhor, Pai, creio eu, se voltassem a estar de pé na esquina, tocando um pandeiro com um chapéu na mão, o velho tambor no canto, como o exército da salvação, do que ficar nestes grandes necrotérios esta noite, tentando se moldar segundo o mundo, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Concede, Senhor, esta noite, uma vez mais, Senhor, como Sansão clamou, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, que se saiba que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e identifica-te em nosso meio para que vejam o sinal. Talvez creiam na voz. Nisto eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos formar uma fila de oração, rápido. Vi que está bem na hora agora de nos despedirmos. Mas façamos uma fila de oração, só uma pequena fila de oração. Então começaremos amanhã. Ele distribuiu cartões de oração hoje, por isso distribuímos cartões a cada dia, para que cada um tenha chance de vir, uma época estranha. Para estar na fila de oração, isso não o cura. Qualquer um sabe que em toda reunião há mais pessoas curadas aí do que aqui. Vejam, sempre. O Espírito Santo é igualmente onipresente. Ele está só tentando encontrar crentes, só isso, a quem possa chegar. Distribuiu cartões de oração P, de Paulo. Vamos, onde estivemos? Bem, chamar a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquem de pé aqui, por favor. Seus cartões de oração. P de Paulo, 1 a 10. Fiquem de pé aqui deste lado, se puderem ficar. Se não puderem, então pediremos a alguém para ajudá-los. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Mais 2. 8, 9, 10. Muito bem. 10 a 15. 10 a 15, são mais 5. 15 a 20. Fiquem de pé para que eu possa ver que estão se levantando. P, 15 a 20. 20 a 25. Vejamos agora, onde vocês estiverem. Agora o resto da audiência, seja bem reverente, só por alguns minutos. Seria cartão de oração P, 1 a 25, não é? 25. 1 a 25. Agora todos os outros sejam bem reverentes. Deem a Deus esse respeito, deem a mensagem. Vocês devem isso a Deus, observar um minuto e considerar. Agora, acho que estão aprontando as pessoas, aqueles que não. Se tiverem cartão de oração, se não estiverem todos na fila, eles verificarão. Eles medirão daqui a pouco. E então irão. Então veremos se talvez alguém é surdo ou alguém que não consegue. Não sei onde eles estão, amigos. Aqueles cartões de oração. O moço vem aqui. Quem os distribuiu? Foi o irmão ou Billy? Bem, ele vem e mistura esses cartões diante de vocês. Então, lhe dá um cartão de oração. Vem aqui, diz a todos vocês que se sentem. Eles dão um cartão de oração, estão vendo? Não sei onde eles estão. Estou tentando trazer esta criança aqui, vejam. E outros, eu não sei, eu não tenho como saber. Suponho que Deus ordene da maneira que Ele quer que seja, assim. Agora, o resto de vocês que não tem cartão de oração, erga a mão, diga, não tenho cartão de oração, mas estou enfermo. Erga a mão em qualquer lugar no edifício, não importa onde esteja, erga a mão. Bem, não há muitas pessoas aqui, então, agora. Bem, de acordo com isso, não vai demorar muito para orar pela fila de oração amanhã. Há uns 20 aqui, sem contar os que estão aqui de pé, que estão enfermos. Isso é bom. Estou contente de vê-los aceitar isso assim. Vocês tiveram mais fé do que imaginei, talvez. Estão vendo? Se aceitaram sua cura, jogaram fora seu cartão. Deus os abençoe. Isso é fé genuína mesmo.
Ninguém pôs as mãos em vocês. Vocês puseram as mãos em Cristo. Agora, vocês que estão aqui hoje e que não estarão na fila de oração, creio nesta história, como a mulher que tocou a orla do seu vestido. E ele se voltou e reconheceu que ela o tinha tocado. Quantos se lembram da história? Claro que sim. Agora, creem que ele, que a Bíblia diz em Hebreus 4, que ele é o sumo sacerdote agora, que pode se compadecer das nossas fraquezas? Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não agiria de igual modo? Ele não tem feito assim noite após noite aqui? Quantos estiveram em outras reuniões e o viram fazer assim? Só ergam. Claro, estão vendo? Em todo o mundo. Ele sabe tudo sobre vocês. Agora, venho o que estou tentando fazer. Quantos entendem o que quero que faça? Entendem? Quero que vocês, sem ninguém pôr as mãos em vocês, quero que, como um artigo genuíno de Deus, digam: Jesus Cristo, creio em ti. Agora te aceito como meu curador. Agora te aceito como meu salvador. Creio de todo o coração. Sua obra está feita. Então, guardem essa promessa. Guardem sua confissão e caminhem com isso. Notem o que acontece, entendem? Notem o que acontece, entendem? Agora, é isso que estou tentando levá-los a fazer, a verdadeira forma, como devemos crer. O que disse? Número 4. Cartão de oração número 4 e número 19 estão faltando. Cartão de oração 4. Olhem em alguém, olhem no cartão de quem está próximo. Cartão de oração número 4 e número 19. Muito bem, só um momento. Espere. Vejam, se não o chamo, então haverá repercussão nisso. Vejam, o que disse? O que disse? Você tem o 4 e o 19. Nada do 19 ainda. O que disse? Cartão de oração número 4. Ainda não está na fila, nem o 19. Se alguém tem esses cartões, se pudesse vir à fila, ou olhem, vejam, pode, tem algum, aquele bebezinho tem cartão? Verifiquem, não é o número. Essa senhora aqui tem cartão, nesta cadeira de rodas, verifiquem seu número. Esse é o número dela? Uma senhora numa maca, hã? Encontraram. Eles todos estão agora, certo? Muito bem. Agora, vocês que têm cartão de oração, fiquem com ele. Vamos ministrar pela graça de Deus. Agora, amigos, sendo esta a última noite que teremos, amanhã é domingo à tarde, aqui temos. Agora, pegue toda a incredulidade que você tem e todo pensamento irracional e ponha-os no chão e ponha o pé em cima, por assim dizer. Diga: Senhor Jesus, vou crer em ti. Quantos farão isso? Obrigado. Deus os abençoe. Agora, ninguém saia, fiquem bem quietos e creiam. Observem nesta direção. E agora, olhem, a identificação de Deus sempre foi saber, poder prever o que acontece e dizer o que acontece, como é isso ou o que será. Sabemos disso. Era assim que os profetas eram conhecidos. Foi assim que Jesus foi conhecido como o Messias. E ele é o mesmo Messias hoje que então, só que sem um corpo material aqui na Terra. Ele enviou seu Espírito de volta para usar o corpo de vocês, o meu corpo. Agora, talvez vocês não consigam fazer isso. Nós sabemos na Escritura que há um numa geração. Mas vejam, mas ainda assim vocês podem crer nisto e vocês têm outras coisas que podem fazer. Todo. E se meu dedo decidir que, por não ser meu olho, não vai mais ser meu dedo? E se este braço disser: não vou me erguer mais, porque se não sou olho ou ouvido, não vou ser braço? Ora, isto aleijaria meu corpo. Seja o que Deus o coloca para ser. Quantas vezes eu admirei Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne. Alguns desses homens chegam lá e dizem: glória a Deus, creia, fé valente. Vão embora, saem dela tão revigorados quanto podem. Billy Graham se levanta com uma mensagem e fala ao povo por alguns minutos, diz: tomem sua decisão, venham ao altar. Só fica lá de pé, não faz mais nada. Ele disse: então, por que você faz isso, Billy? Disse: minha mensagem foi pregada, ela vem de Deus. Isso mesmo. Ele está nessa igreja de Sodoma. Exatamente o que deve ser. Seu nome terminado com H-A-M de Abraham. 6 letras. Abraham eram 7. Estão vendo o mensageiro daquela igreja lá na Babilônia? Certamente. Não há um homem no país que domine essa mensagem de arrependimento como Billy Graham. Ele fica lá de pé, sai de lá, vai comer bisteca e vai dormir, bebe leite maltado. está tudo bem. E quando você tem de se levantar e lutar com demônios, certa vez em Long Beach, o irmão Jack e eu, seu pai estava lá. E lá estava o Sr. Fuller, Charles Fuller, um excelente irmão, estava lá pregando. Umas 2,000 ou 3,000 pessoas lá aquela tarde. Ficamos ouvindo em sua reunião. Eu tinha alugado o auditório depois dele. E ele se levantou lá e falou bem. E disse, alguém aqui quer aceitar a Cristo? 2 ou 3 pessoas vieram para a dedicação de seus bebês. Uma mulher disse que queria aceitar. Um dos diáconos veio e ofereceu uma pequena oração, voltou e se sentou. Apertou as mãos, virou-se e saiu. Lá estava seu grupo de pessoas intelectuais e bem vestidas saindo de lá. Aqui vinha o meu, camisas de força, cadeiras e rodas, cegos, coxos, mancos, mutilados. Quando sua fé encara algo assim... Agora aqui, o que tenho afirmado que Cristo é? E agora, incrédulos sentados, esperando encontrar uma falha. Vejam, só tentando encontrar uma falha. Lembro-me que aqui em Toronto, não faz muito tempo, estávamos lá pregando, orando pelos enfermos. Sentia um espírito estranho. Estava sentado à minha esquerda. Fiquei observando-o. Havia um homem sentado lá, um grupo o tinha contratado para ir lá me hipnotizar. Ele ia a acampamentos do exército e fazia os soldados se apoiarem nas mãos e latir como cães e coisas tais. Hipnotismo. Eu senti aquele espírito maligno. Não sabia de onde vinha. Fiquei observando. Vi aquela sombra escura. Esperei por alguns minutos. Disse, você, filho de Satanás, porque o demônio cegou sua mente a algo assim? Porque veio controlar Deus, desafiar o Espírito de Deus? Eles o carregarão para fora daqui. Ele ficou paralisado bem ali em seu assento. E ainda está paralisado. Estão vendo? Não brincamos da igreja. Quantos já estiveram em reuniões e viram coisas similares acontecerem? Sabem de coisas que acontecem. Claro, isso mesmo. Lembrem-se. Sejam reverentes. Agora, aqui está, eu suponho, a primeira pessoa, está certo? Agora vejam, eu preguei, disse-lhes exatamente o que era para acontecer neste dia. Agora, isso é um sinal, se acontece. Era isso que o sinal era. Então creiam na voz que segue o sinal, entendem? Agora, aqui está uma mulher. Exatamente, para vocês recém-chegados. Isto é, São João 4, onde nosso Senhor Jesus se encontrou com uma mulher junto ao poço. Nunca na vida haviam se encontrado. E ele disse à mulher qual era o problema dela, e ela reconheceu que aquele era o Messias. Conhecem a história? Aqui está de novo, um homem e uma mulher se encontram. Agora, ela não é a mulher e eu não sou aquele homem, mas ainda é o mesmo Deus, entendem? Agora, Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. São João 14, 12. Agora, senhora, não a conhecendo, não faço ideia do porquê da senhora estar aí. Pode ser problema familiar, pode ser por outra pessoa. Talvez esteja enferma, talvez esteja aí de pé só fingindo algo. Se for, veja só o que acontece, estão vendo? Talvez a senhora esteja fingindo, será? Seja o que for, eu não... A senhora pode ser uma crente genuína. Isso eu não sei, mas Deus sabe. Mas a senhora saberá se ele lhe disse a verdade ou não, não é? Se for a verdade, a senhora saberá. Agora vejam, é assim que sua fé tem de ser. Gostariam de vir aqui? Agora, se alguém crê que isso está errado, venha cá e atenda esta paciente. Venha cá e atenda os demais. Então, se não quer fazer isso, então não me condene. Está vendo? Agora, olha aqui, irmã, só um pouco. Agora, não faço ideia de nada sobre a irmã. É só uma mulher aí, de pé. Agora, se o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual, como provei pela Bíblia, prometeu que retornaria nos últimos dias e se manifestaria na plenitude do seu Espírito, exatamente como a igreja se elevando, como um ser humano vem desde os pés, sobe pelas coxas até a cabeça, e a cabeça é a cabeça do corpo. E o corpo se elevou desde a primeira igreja, foi subindo nisto, nas reformas, elevou-se até que agora passou pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora é a cabeça, Cristo, vindo ao corpo, o corpo de Cristo. É Ele quem sabe. Minha mão não sabe agir só pela minha cabeça, mas é Ele quem sabe. É por isso que ele é a palavra. Eu não sou a palavra, sou um homem. Mas vejam, ele usa este corpo, porque ele morreu para santificar este corpo, para que pudesse usá-lo e dar um dom. É como se eu o desengatasse. Então, o Espírito Santo assume. Então, se ele descrever ou lhe disser o que a irmã fez, para que a irmã está aqui ou algo a seu respeito, a irmã crerá. E a audiência crerá igual? Que o Senhor Deus conceda. Agora eu tomo todo o espírito aqui sob meu controle para a glória de Deus. Agora fiquem quietos, não se movam. Olhe aqui só um pouquinho, olhe para mim. Como Pedro e João disseram, passaram pela porta, em outras palavras, preste atenção no que estou dizendo, está vendo? Jesus fez umas perguntas à mulher. Traze-me de beber. Veja, tenho pregado a mesma coisa. O pai me enviou aqui a Baton Rouge, estou aqui. O pai disse que ele tinha necessidade de ir por Samaria. Ele se sentou lá. Uma mulher foi a primeira pessoa a chegar a ele. Ele realizou aquele único sinal naquela mulher e a cidade inteira se arrependeu. Que diferença isso? Acha que se ele fizesse a mesma coisa esta noite, acha que toda a Baton Rouge se arrependeria? Duvido disso. E você? Com certeza. Mas estamos nos últimos dias, quando o mal está pior do que já se conheceu. Agora, suas condições. A irmã está aqui para receber oração. Exatamente. E está sofrendo de problema na garganta. Se é isso, erga a mão. Não só isso, mas há alguém por quem a irmã está orando. É uma criança. E essa criança tem problema na garganta. E o problema na garganta da criança são tumores na garganta. A irmã crê que Deus a curará também? Esse lenço que está em sua mão, que a irmã ergueu a Deus como testemunho, não duvide disso agora. Vá e põe um lenço sobre a criança. Não duvide de todo o coração. Deus curará vocês dois e os deixará bem. A irmã pode fazer isso? Então vá e o Senhor seja com a irmã.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Como vai? Também somos desconhecidos. Vocês creem? Esse é o sinal. Agora a voz é: retornem à palavra. Eu não a conheço. Ele conhece. Se ele me disser algo a seu respeito, então a irmã crerá que essa palavra que eu disse estará vindicada. Essa é a vindicação dela. Está vendo? Eu disse que ele fez isso. Isso é profetizar. Agora, se a profecia se cumprir, então ele disse: escutai-a. A irmã tem um problema nervoso extremo com o que está sofrendo, nervosismo, e tem um tumor, e o tumor está na perna. Está certo, não está? Agora a irmã crê, então vá e creia. E conforme a irmã creu, assim será para com a irmã. Como vai? Eu não a conheço, mas Deus a conhece. Crê que Deus pode me contar os seus problemas? Olhe para mim. A irmã tem problemas, mas na verdade se encontra aqui para outra pessoa. E é uma que foi criada com a irmã. É uma irmã. Isso mesmo. Agora, crê que Deus pode me dizer o que há com essa sua irmã? A irmã aceita isso? Ela tem problema de coração. Isso mesmo. A irmã crê que ela vai ser curada agora? Então seja para com a irmã conforme sua fé. Venha, senhora. Como vai? Se Deus puder me contar qual é o seu problema, ou o que fez, ou algo assim, isso a fará crer? A irmã sabe que sou... Eu não a conheço. Essa seria a característica dele identificando-se em mim, conforme a palavra que ele prometeu. A irmã crê nisso? A irmã é outra... Tem problemas, como uma mulher de sua idade teria. Mas seu pensamento principal é sobre outra pessoa. Seu desejo para com Deus, a irmã está buscando a Deus não para si, mas para outra pessoa, que é um homem. É seu marido. E ele tem problema de coração. A irmã crê que ele, Deus o curará? Vá, creia, e será para com a irmã conforme creu. Agora, vejam, toda a pregação, naquela hora que eu estava pregando, isto que tenha sido 3 ou 4 pessoas que passaram, agora mal consigo ficar de pé aqui, estão vendo? Vejam, a multidão toda parece embaçada aqui em volta, entendem? Jesus disse, de mim saiu força, e se uma mulher, tocando sua roupa, extraiu força dele, e ele, o Filho de Deus, e quanto a mim, um pecador salvo pela sua graça? Ele disse, também fareis as coisas que eu faço, mais do que isto fareis. Sei que a King James diz maiores, mas se consultar a tradução original, disse, mais do que isto fareis. Ninguém poderia fazer maiores. Ele ressuscitou os mortos e parou a natureza e fez tudo mais. Mas ele disse, mais do que isto fareis, porque vou para o Pai. O mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu, vejam, eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, então não é o homem, é o Cristo. Estou dizendo isso como para me sacudir um pouquinho, fazer-me retornar. Você chega a um ponto após um tempo, não é enquanto está lá em cima ou aqui embaixo, é no meio. Quantos entendem isso? Sei que vocês acham que entendem. Também acho. Sabiam que poetas e profetas são sempre neuróticos? Quantos sabem disso? Quantos já ouviram falar de William Cowper, o grande poeta inglês? Você sabe? Escreveu Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emmanuel. Depois que escreveu este hino, ouviram falar o que lhe aconteceu? Fiquei de pé ao lado da sua sepultura não faz muito. Tentou cometer suicídio e se afogou no rio. Quantos já ouviram falar de Stephen Foster, que deu aos Estados Unidos as melhores músicas populares? Ele tinha na cabeça, mas não no coração. Toda vez que a inspiração vinha, ele escrevia a letra. Então, quando a inspiração o deixava, ele não sabia o que fazer consigo mesmo e ficava perdido. Ele ficou bêbado. E finalmente, quando começou a sair daquela inspiração, chamou um servo, pegou uma navalha e cometeu suicídio. Isso mesmo. Vejam o profeta Elias. Ele subiu lá e chamou o fogo do céu, chamou chuva do céu no primeiro dia e fechou os céus e fez tudo aquilo. Então, quando a inspiração o deixou, foi para o deserto e quis morrer. E Deus o encontrou 40 dias mais tarde metido na caverna. Não é mesmo? Vejam o profeta Jonas. Depois de dar sua mensagem, subiu e se sentou no monte. Pediu a Deus que o deixasse morrer. Despede em paz o teu servo. As pessoas não entendem. Não. Vocês não entenderão. Tampouco eu posso explicar, nem qualquer outro. Não se pode explicar Deus. Deus não é conhecido por pesquisa científica. Deus é conhecido pela fé. Nós cremos nele. Como se pode explicar? Como ainda seria fé? Conhecemos Deus pela fé. A igreja nunca saberá o trabalho e o cansaço e a labuta e provação que é ter tentado trazer isto à mensagem. Ele sabe. Minha recompensa não vem das pessoas. Veja aqui, senhora. Sim, rapidamente. Essa mulher está sombreada para a morte. Se Deus não vier a mulher imediatamente, eu posso ver, não vem essa escuridão pairando em volta dela? Ela morrerá, com toda a certeza. Aqui, não faz muito, tiraram uma foto de algo assim e a tenho em casa. Ela tem uma sombra escura pairando perto dela. Está sombreada para a morte. A senhorinha fez uma operação. E nesta operação, operaram para câncer. E agora, ela está tendo problemas. Todos os tipos de complicações. Uma coisa, está tão fraca que não consegue ficar de pé. Outra coisa é que vaza pus da bexiga. Agora, apenas para que vejam que não estou só dizendo algo. Estão vendo? Isso mesmo. Mas, senhora, o médico tentou. Tenho-o em apreço por isso. Mas ele foi um remédio. Mas Deus é a cura. A irmã vai morrer assim. Ele fez tudo o que pôde. A irmã crê? Venha cá, só um minuto.
By the commission given me by Almighty God, witness to me by an angel, which is present now in the form of a pillar of fire, I condemn this devil that's taken this woman's life. In the name of Jesus Christ. Amen. Go believe now. With all that's in you, believe.
Pela comissão dada a mim, pelo Deus Todo-Poderoso, testemunhada a mim por um anjo, que está presente agora na forma de coluna de fogo,
condeno este demônio que está tirando a vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá, creia agora, com tudo que há na irmã. Creia. O irmão tem um problema que mata mais pessoas do que qualquer outra coisa. Problema de coração. Afirmam que é a doença número um, mas não é, Senhor. O pecado é a doença número um. O irmão crê que ele pode curar esse coração e torná-lo são? Então vá, creia. Deus o abençoe. A irmã pensa que Deus pode curar suas costas e deixá-la sã? Crê de todo o coração? Vá, creia, irmã. Observe o que lhe acontece. A irmã ficará melhor. Artrite e problema de coração. Mas crê que Deus pode curá-la de todo o coração? A irmã aceita isso? Conforme a irmã creu, assim será com a irmã. Agora vá, creia de todo o coração e Deus a curará. A irmã também tem problema nas costas. Crê que Jesus Cristo pode curá-la? Vá agora, creia de todo o coração. Eu não posso curá-la, veja. Prostração, nervosismo e também tem artrite. Crê que Deus pode deixá-la sã, curá-la? Aceita isso? Vá e creia, então. Faz com que fique acordado muitas vezes, tossindo. Mas Deus cura asma. O irmão crê? O irmão crê que ele o cura agora? Deus o abençoe. Obrigado pela sua fé. E se eu nem lhe dissesse uma palavra, só lhe impusesse as mãos, o irmão creria? Venha cá. Imponho as mãos no irmão em nome de Jesus Cristo e que a artrite o deixe. Ela deixa. Vem. Vem, irmã. A irmã crê? Bem, isso é maravilhoso. Então, vá jantar, então. E seu estômago estará bem? Muito problema nas costas. Ou está incomodando faz muito tempo. Vá crendo que vai ficar bom e Deus fará isso pelo irmão. Amém. Isso é bom. O Senhor o abençoe, irmão. Amém. Diabetes não é nada para Deus curar. Ele pode torná-la sã. A irmã crê? Muito bem. Aceite isso e vá. Creia nele agora de todo o coração. O irmão também tem isso no sangue. O irmão crê que Deus o curará? Vá. Creia de todo o coração e fique bom. Você crê que ele o curou então quando aquilo lhe veio? Ele curou. Problema de senhoras. Problema de coração. A irmã crê? Vá, seja curada em nome de Jesus. Você crê que Deus curará suas costas, seus rins serão? Deus o abençoe. Pode ir. Eu não curo, não posso curar, não sou curador. O que pensou quando ele falou sobre as costas dele? Crê que as suas também sararam? Muito bem, vá crendo nisso então. Vá crendo de todo o coração. As suas também? O irmão crê que Deus o cura? Vá crer isso de todo o coração. Deus lhe concederá isso se, todavia, o irmão tem de crer. A irmã crê que Deus a curará também? Muito bem, Deus a abençoe. Pode ir e creia de todo o coração. Venha, Senhor. Uma gota branca caindo. O diagnóstico disso mostraria diabetes. O irmão crê que ele o curará? Vamos ao Calvário para uma transfusão agora. Pela fé, em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Deus o abençoe. Crê de todo o coração. O irmão crê? E quanto a alguns de vocês na audiência agora? Creem de todo o coração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vocês creem? Que tal neste setor? A senhorinha sentada, olhando direto para mim ali, sofrendo de problema de senhoras. A senhora crê que Deus a curará? Com um pequeno casaco azul. Muito bem. Creia agora. Jesus Cristo a cura. É simples assim. A senhora sentada logo atrás da senhora de cabelo escuro, ela disse, obrigada, senhor. Algo lhe sobreveio. Ela não sabia o que era. O problema de bexiga a deixou. Sentada bem aí, logo atrás da senhora, que foi curada faz um momento. Se crer de todo o coração aí, senhora. A senhora crê? Muito bem. Erga a mão, se quer aceitar isso. Deus a cura. Que tal este aqui embaixo? Alguém aqui? Lá atrás na audiência agora. Bem reverentes. Não se movam. Vejam, estas doenças passam de um para o outro. Que tal o senhor? Este senhor sentado aqui nesta cadeira? O senhor crê? O senhor crê que Deus pode curá-lo? Artrite. E o senhor tem bronquite.
O senhor crê que Deus curará isso? O senhor crê? Muito bem, pode receber o que pediu. Se tu podes crer. O que acha, senhora, sentada perto dele? Também crê? A senhora crê? Crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? A senhora está bem longe de mim. Apenas creia nele agora. A senhora crê que eu lhe disse a verdade? Então sua pressão alta baixará. A senhora crê? Você também ergueu a mão. Você estava tentando incentivá-la. Crê que Deus pode me dizer o que está. Foi tão amável ajudando-a. Agora Deus será amável ajudando a irmã. Você tem um problema espiritual que a está incomodando. Se é isso, acene com a mão assim. Ficará resolvido agora. Ele acerta isso. Quantos creem? Quantos de vocês que não são cristãos têm a sensação de que Jesus Cristo está aqui presente, que gostariam de se levantar agora e dizer: Jesus, gostaria de me identificar como pecador. Perdoa meus pecados. Ponha-se de pé. Deus o abençoe, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. 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 Isto, ele os vê. Ele anota seu nome quando você faz isso. Aqui em cima, na galeria. Fique de pé. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar identificado. Quero misericórdia para minha alma. Deus abençoe, Senhor. Quero misericórdia, Senhor Jesus. Não pode ver, amigo, que é ele aqui? Deus o abençoe, jovem. Deus o abençoe. Deus a abençoe, jovem. Essa é a maior coisa que você já fizer. Agora, alguém mais que não tenha feito isso, fique de pé. Diga: quero estar identificado, Senhor Jesus. Estou me identificando esta noite. O que confessa seu pecado alcançará misericórdia. O que oculta seu pecado nunca prosperará. Você fará isso em sua presença? Deus abençoe a senhora. Quero. Deus o abençoe. Sim. E Deus o abençoe. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a senhora. O Senhor abençoe. Você diz: isso significa algo? Entre a morte e a vida, essa é a diferença. Vocês reconhecem a presença dele aqui? Reconhecem isso? Sentem isso? Vejam, vocês a veem operando. É ele, é exatamente o que ele disse que faria. Vocês creem? Mas alguém diz: quero me identificar como pecador, Senhor. Perdoa-me os pecados agora. Se você já está de pé, só erga a mão. Alguns de vocês, junto às paredes, ergam. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Mas alguém diz, lá na parte de trás da galeria, diz: quero me identificar, Senhor Jesus. Peço misericórdia esta noite em tua presença divina, crendo que o mesmo Deus que me julgará, sua presença está aqui agora. Ele sabe que está falando ao meu coração e dizendo-me que estou errado. Quero me levantar e dizer que estou errado. Confesso o meu erro. Tu estás me condenando no coração. Foi por isso que interrompi a fila de oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Por que acham que interrompi? Interrompi porque sabia que isso tinha de acontecer. Agora há outros aqui. Não querem ficar de pé? Fique de pé e diga que algo está falando ao seu coração. Você está errado. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou errado. Perdoa-me, Senhor. Estou me identificando. Fico de pé, Senhor, em tua presença. Sei que estás aqui. Tu tens de estar aqui. Disseste que isso seria o que tu farias. Agora estou. Vejo o sinal. E sei que me foi explicado que esse é para ser o sinal deste dia. Ouço a voz que chamou ao arrependimento. Aqui estou, Senhor. Eu creio no sinal. Eu ouço a voz. A voz falando com você agora. Volte-se, ó disperso. Volte-se, ó estrela errante. Volte-se, ó você que está destituído. Volte-se hoje. Não quer voltar-se? Só fique de pé e diga: identifico-me como pecador, pedindo misericórdia. Quer ficar mais alguém? Deus a abençoe, senhora. Deus o abençoe. Lá em cima, filho. Se eu não ouvir, ele verá. Deus a abençoe, senhora. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mais alguém? Só fique. Quero continuar só mais um minuto, porque ainda sinto algo aqui, veja. Mais alguém? Deus a abençoe, senhora. É assim que se faz. Assim. Mais alguém? Quero me identificar. Só me levantar e dizer que estou errado. Estou pedindo misericórdia. Quer fazer isso? Rápido, antes de continuarmos. Levante-se e diga: quero me identificar, Senhor Jesus. Deus a abençoe, jovem. Você sabe, talvez antes que chegue em casa, mas num tempo ou noutro, virá uma névoa fria ao seu rosto. Talvez alguma manhã o médico venha e sinta seu pulso enfraquecendo. Nada mais pode ser feito. Então você sentirá as ondas frias da morte pairando no rosto. Você se lembrará do que fez. Lembre-se, não podem enterrá-lo fundo demais. Não podem fazer nada com você. Deus prometeu, eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não virá ao juízo, mas passou da morte para a vida. Alguém apague isso, se puder. Jesus Cristo disse isso. Quem crê, isto é, entende, na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nunca entrará em juízo, condenação, mas passou da morte para a vida. Porque creu no Filho unigênito de Deus, que Deus ressuscitou 2000 anos atrás e está vivo aqui esta noite, mostrando o seu atributo da sua ressurreição. Haveria outro que queira se levantar depois disso, outro que diria, quero aceitar isso, quero aceitá-lo. Deus abençoe, Deus a abençoe, isso é ótimo, mocinha, isso é coragem. Quero que notem. Observei um apelo ao altar aqui faz um tempo. As pessoas vindo, mascando chiclete, cutucando umas às outras. Mas notaram a sinceridade no rosto dessas pessoas? Essas jovens, mesmo depois de condená-las por seu cabelo curto, usar maquiagem. Com essa maquiagem e cabelo curto, ficaram de pé mesmo assim. Sou pecadora. Tem misericórdia de mim, Deus. São essas sementes que estão ali. A luz brilhou nelas e sabem disso. Deus abençoe. Inclinemos a cabeça agora. Quero que todo crente aqui que está perto dessa pessoa que ficou de pé, ponha a mão nessa pessoa. Podem pôr? Que ficou de pé. Estava de pé do seu lado. Se você é cristão, ponha a mão nela. Irmã, irmão, estou com a mão sobre você agora. Vou orar. Pai Celestial, há aqueles aqui esta noite que creem em Ti. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Tu dizes, vieram as aves do céu e a recolheram. Outras caíram em pedregais e espinhos e cardos. Mas algumas caíram em terra boa e fértil. E Tua presença, estando aqui esta noite, convenceu muitos aqui esta noite que Tu és o Filho de Deus, que estás vivo para todo o sempre. E prometeste que, porque Tu vives, também podemos viver. Senhor Jesus, eles se levantaram e ficaram de pé como testemunho de que creem em Ti. Agora, Senhor, sei que os defenderás naquele dia. Concede, Senhor, eu os entrego a Ti em nome de Jesus Cristo. Que possam ir a uma igreja boa e ser batizados em batismo cristão. Que se unam a um bom grupo de crentes. Que sejam cheios do Espírito Santo. Que sejam troféus do Evangelho. Joias em Tua coroa naquele dia. E se eu nunca os vir de novo antes daquele grande dia, que os veja naquele dia como na visão, dizendo, não se lembra de mim? Foi em Baton Rouge, aquela noite, que me levantei. Concede, Pai. São Teus, através do nome de Cristo. Aqui se encontra, diante de mim, uma caixa de lenços, sapatinhos, botinhas, lenços e panos e aventais. Somos ensinados na Bíblia que levavam do corpo de São Paulo lenços e aventais. Espíritos imundos saíam das pessoas. Agora, Pai, sabemos que não somos São Paulo, mas Tu ainda és o mesmo Deus. Assim, rogo que Tu concedas os mesmos resultados, pois que, sinceramente, esta geração está crendo. Não criam em Paulo porque era Paulo, criam em Paulo porque Tu te identificaste com Paulo. Agora, creem no mesmo esta noite, Senhor, que Tu tens te identificado entre nós esta noite. E um dia, dizemos que o... Um escritor estava nos dizendo que Israel estava a caminho da Terra Prometida, e o Mar Vermelho bloqueou o caminho para impedi-los de ir para a Terra Prometida. O escritor disse que Deus olhou para baixo através daquela coluna de fogo com olhos irados quando ela se moveu sobre Israel. Produziu cegueira, escuridão para o incrédulo e luz para Israel. E quando aquele Mar Vermelho bloqueou o caminho, ele se assustou e rolou para trás. Israel atravessou em seco para a Terra Prometida. Senhor Deus, olha para baixo esta noite através do sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Enquanto imponho as mãos nestes lenços, quando forem postos nos enfermos, que o Espírito Santo, Senhor, olhe para essa pessoa e que a enfermidade se aparte dela e que elas atravessem para a terra da boa saúde e força. Que a Bíblia disse, acima de tudo, que desejavam que prosperássemos em saúde. Concede, Senhor, eu os envio em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Agora a sua presença está aqui. Vamos adorá-lo em cântico, suavemente. Podem cantar assim mesmo? Se quiserem, agora ergam a mão. Fiquemos de pé agora. Ergam a mão outra vez. Todos cantem no Espírito agora. Uma mensagem muito importante. Vamos adorá-lo em sua presença. Ele gosta de ser adorado. Agora, vamos sussurrar. Posso? Agora, quando estiverem fazendo isso, quero que cumprimentem alguém. Digam, Deus o abençoe, peregrino. Deus o abençoe, peregrino. Assim. Somos uns com os outros. Metodistas e batistas, presbiterianos, pentecostais, todos se cumprimentem. Deus o abençoe, peregrino. É isso que somos, peregrinos. O jardim. Deus o abençoe, peregrino. Deus o abençoe. Jardim, agora vamos erguer as mãos. Vamos inclinar a cabeça humildemente em oração. Não se esqueçam, de manhã, a escola dominical. De um modo ou de outro, sinto a presença de Deus tão real no coração. Está tão difícil eu ir embora esta noite por algum motivo. Sinto que o Espírito Santo está satisfeito esta noite. Provavelmente teremos uma ótima reunião amanhã, vendo pessoas virem a Cristo. Vejam, alguém se perguntou por que eu não fiz o apelo ao altar. Eu espero até ser guiado a fazê-lo, entendem? Espero que todos que ergueram a mão ou ficaram de pé, espero que estejam em alguma boa igreja amanhã, que sentem-se entre os crentes. Enquanto estamos de cabeça inclinada, vou pedir ao pastor aqui para vir à frente, por favor, para a despedida. Deus os abençoe agora, com a cabeça e o coração inclinados diante de Deus.